Falando Claramente. Um podcast de Júlia Clara.
Oi, pessoal, isto é a Clara e este podcast é o Falando Claramente. Já agora, volto a reforçar, se tu nunca ouviste, tipo, porquê que nunca ouviste? Não achas que já chegou um ponto em que tens que assumir que o meu podcast é o ponto alto do teu dia? Vá, não é para ser convencido, já naquela. Então, hoje temos um tema muito interessante para vocês, que basicamente é relações familiares ao longo do teu tempo. Isto porquê? Eu sempre tive uma relação com a minha mãe, especificamente com a minha mãe, já agora. Mãe, se ouvir deste podcast, eu não estou a falar mal de ti, por favor, não fique chateada comigo, ok? Então, basicamente, eu nunca tive uma relação a 100% com a minha mãe. Nós discutíamos imenso durante toda a minha adolescência, porque eu fui a primeira filha, a minha mãe foi mãe jovem, acho que a minha mãe tinha cerca de 23 anos quando me teve. Ou seja, eu e a minha mãe sempre crescemos e acabámos por ficar adultas ao mesmo tempo, por assim se dizer. A minha mãe cresceu comigo e eu cresci com ela. E a minha mãe sempre me disse que me via como uma amiga barra uma filha, o que levava a que ela tivesse certas expectativas de mim muito elevadas, que nem sempre conseguia alcançar. E isso levou a que eu e ela tivéssemos uma relação um bocado turbulenta, no que toca a termos discussões mesmo muito acesas e muito violentas, não de físico, mas violentas, de coisas que foram ditas que, se me perguntassem na altura se havia como voltar atrás, na minha cabeça não havia, porque eu era uma rapariga de 16 anos que estava a tentar descobrir-se neste mundo e só fazia porcaria, e a minha mãe era uma mulher a passar pelos problemas dela de vida adulta, que hoje em dia eu compreendo tão bem. E mãe, se tiveres a ouvir isto, desculpa, ok? Tipo, desculpa pelo trabalho que eu dei, eu sei que eu não fui fácil. Mas tu nunca vês, tipo, tu nunca vês a forma com que tu não és o filho perfeito até te veres com uma nova perspectiva. Tu nunca te vês como o problema até cresceres um bocado. E ultimamente eu tenho visto a relação com a minha mãe com outros olhos, porque eu não tenho estado tanto em casa. Eu já disse isto várias vezes, eu não tenho estado sempre em casa, o que faz com que eu sinta mais falta da minha mãe, sinta mais falta dos meus pais e veja o quanto é que eles me fazem falta. Mas ao mesmo tempo isso tem feito bem à nossa relação, porque a minha mãe tem visto o quanto é que eu lhe faço falta pela primeira vez, acho que é para as duas. Ela não admite a 100%, mas eu sei que tem sido isto. A minha mãe e o meu pai viram o que é que seria a realidade caso eu saísse de casa, mesmo oficialmente, caso eu começasse a viver a minha vida longe deles. E levou a que eles percebessem, ok, esta miúda vai sair um dia de casa, nós temos pouco tempo para criarmos uma relação adulta com ela e é completamente diferente, é uma dinâmica completamente diferente, porque, novamente, quando eu era mais nova, a minha mãe tinha que ter responsabilidades sobre a minha escola, tinha que saber as minhas faltas, a minha mãe tinha que me dar dinheiro para eu comer, a minha mãe tinha que me dar dinheiro para isto e para aquilo, eram contas e contas e contas todas em cima da minha mãe. Por acaso, a falar em contas, eu, na minha altura, na altura em que eu andava na escola, os manuais ainda eram pagos, então quando eu me lembro que a minha mãe tinha que dar quase 600€ em setembro em manuais, eu hoje em dia percebo a raiva dela quando eu faltava às aulas, percebo a raiva dela de quando eu me comportava mal, ok? Que eu estava a passar por coisas que não é fácil de lidar, mas, mano, ela dava tanto dinheiro para que eu estudasse e para que eu fizesse as coisas, então como é que eu achava no meu direito e na minha cabeça que era justo eu estar a comportar-me daquela maneira? Ela gastava tanto dinheiro comigo, e ok que eu não pedi para nascer, e eu estou sempre a dizer isso à minha mãe. A minha mãe diz-me que eu sou uma notificação no MBWay do género, mãe, podes mandar dinheiro, por favor? E eu estou, sempre que ela manda coisas dessas eu digo, mas eu não pedi para nascer, tipo, tu lembras-te que eu não pedi porra nenhuma? E a minha mãe diz, ah, mas eu também não pedi à minha mãe para nascer. E eu, mãe, fazemos assim, vamos ao Brasil, pegas numa pá, desenterramos a avó e tu falas com ela, está bem? Que eu não tenho... A minha mãe vai me bater quando ela ouvir isto. Então, mas pronto, basicamente eu consigo hoje em dia, com uma perspectiva mais adulta, ver os dois lados. Ver o lado de que ela era a minha mãe e que tinha obrigações para comigo, porque eu não lhe pedi para nascer, mas que ao mesmo tempo eu era a filha e eu não tinha culpa de tudo o que eu estava a passar, porque a minha adolescência não foi fácil. Eu vejo, por exemplo, o meu irmão tem agora 16 anos e a vida que ele tem, a vida que ele leva, não tem nada a ver com a minha realidade. O meu irmão tem todo um conjunto de pessoas para o proteger que eu não tinha, porque novamente a minha mãe não estava a 100% naquela altura. Estávamos a passar por uma crise económica horrível, a realidade não era a mesma coisa que era hoje em dia, era eu na escola, era a relação da minha mãe com o meu pai, era o meu irmão bebê, era tanta coisa em cima dela E hoje em dia é diferente, o meu irmão tem um suporte gigantesco em cima dele, porque sou eu, porque é o meu pai, é a minha mãe, somos todos adultos a tomar conta dele, ou seja, tem imensa gente para o proteger, tem imensa gente a tomar conta dele. Por exemplo, hoje de manhã liguei à minha mãe e ela disse-me logo, olha, seu irmão está indo na praia, acordou, foi de manhã para a praia. E a mãe, foi onde, com quem, porquê, quando, quem autorizou? E depois a minha mãe virou-se para mim, ah, e só para te avisar que o Gabriel vai para o Alentejo com o melhor amigo dele e com o pai do melhor amigo dele. E eu, mãe, eu morro, eu vou caindo na cova para garantir que esse menino não vai sair de Lisboa. Estou falando com você, mamãe, eu vou morrer, ele não vai. E a minha mãe já está a sorrir, porque é tão diferente como era quando eu era criança. E novamente, houve ali uma fase da minha vida adulta, não é? Quando eu comecei a crescer, em que eu e a minha mãe não estávamos mesmo a ver de olho a olho. Nos últimos 3 anos, parecia que nós não nos entendíamos, porque a minha mãe e o meu pai são pessoas muito exigentes. Isso foi uma coisa que eu sempre falei privadamente com os meus amigos. Eu acho que eu nunca disse isto publicamente, mas os meus pais são pessoas muito exigentes. Eu venho de um lar extremamente religioso. A minha mãe é uma membra muito ativa na igreja e eu sou muito grata por isso. A minha mãe costuma dizer que tem José e Caleb no chão, que é tipo um termo religioso para os joelhos, tipo, da minha mãe orar tanto. E o meu pai é um comandante e é um ex-militar, ou seja, eu sempre vivi com estas expectativas muito altas do que é que eu tinha que ser na minha vida. E os meus pais nunca foram muito bons a perdoar falhas e eu sentia constantemente que eu estava em guerra com eles, porque eu tinha que ser perfeita e eu não conseguia de maneira nenhuma, principalmente discussões por causa de dinheiro, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e os meus pais queriam que eu tivesse esta gestão financeira, os meus pais queriam que eu tivesse este conhecimento e tudo o que eu queria era gastar o meu dinheiro à toa. Tipo, eu estava a trabalhar, eu era jovem, eu queria gastar dinheiro com roupa, eu queria gastar dinheiro com sushi, com Uber Eats, like, fuck it. E eu compreendo a raiva da minha mãe e foram várias conversas que nós tivemos que ter para ela finalmente entender o meu lado, que é, mãe, tipo, mas eu não tenho filhos, eu trabalhei, eu fiz tudo certo, eu fiz todo o percurso, eu entrei na universidade pública, eu fiz tudo para que eu pudesse gastar o meu dinheiro com o raio que eu quisesse. E parece que eu nunca tive chance de ser tipo jovem, eu nunca tive a chance de ser uma adolescente, eu tive logo a começar a pagar contas para mim. Ou seja, eu precisava que a minha mãe entendesse o meu lado e visse que eu também preciso ter a chance de poder gastar o meu dinheiro à toa, porque eu vou ser adulta daqui a nada. Tipo, daqui a nada eu tenho 30 anos, tenho uma casa para pagar, tenho contas para pagar, tenho mil e uma coisas para fazer. Quando é que eu tive a chance de simplesmente ser jovem? E era esta exigência constante na qual eu vivia e era a razão das discussões com os meus pais, porque eu não entendia o lado deles, eles não entendiam o meu, então eram críticas constantes. Era o meu pai a chamar-me de irresponsável, era a minha mãe a chamar-me mil e um par de coisas, e eu só pensava, mas eu estou a pagar as minhas propinas, eu estou a pagar as minhas contas, eu pago tudo, eu estou literalmente a sufocar, a tentar manter o estilo de vida que eu quero para mim e vocês parece que não me entendem. Então, por acaso, o ano passado a relação com os meus pais foi de mal a pior, e eu e a minha mãe discutíamos a toda a hora, o meu pai e eu já quase nem nos falávamos, de tanto que eram as discussões, e estava a magoar-me, estava a pôr-me num ponto em que eu só pensava, eu vou sair de casa um dia e a minha relação com os meus pais vai ser isto. Então houve ali um momento em que eu tive que parar e dizer, mãe, nós vamos ter que falar, mas vamos ter que mesmo falar a sério. E graças a Deus por essa conversa e graças a Deus pela minha mãe ser uma mulher que, eu vou dizer uma coisa que vocês não estão habituados a ouvir porque não são termos que eu diga, mas a minha mãe é uma mulher muito honrada religiosamente, é uma mulher muito, muito espiritual, e eu acho que ela sente mesmo no coração dela que isto era as últimas hipóteses que eu e ela iríamos ter para nos resolvermos finalmente. E basicamente a minha mãe, foi uma manhã em que ela começou a discutir comigo à toa, tipo, eu estava quase a fazer um exame e a minha mãe começou a discutir comigo por causa de uma cena tão parva, eu já nem lembro o que era, mas eu lembro-me que eu não lhe respondi e quando eu saí do exame eu mandei-lhe um enorme testamento a dizer, mãe, tu vais perder-me, se nós continuarmos assim tu vais perder-me, eu vou perder-te e nós vamos perder-nos, isto não pode continuar, eu preciso que tu me entendas, eu preciso que tu vejas que economicamente a vida não está fácil, eu preciso que tu vejas que a minha geração está com uma pressão horrível, eu preciso que pares de me comparar ao que tu fizeste, porque isto era constante, era eu estar sempre a ouvir, eu com 23 anos atravessei a puta do oceano, tipo, eu atravessei o Atlântico, eu vim para este continente contigo, abraço, e o teu pai, tipo, a tropa, e nananã, e as cachaquetas, e eu vivia com um terremoto em cima de expectativas que eu tinha que alcançar, porque os meus pais fizeram tanto com a minha faixa etária, e eu aqui a fazer dancinhas do TikTok. Mãe, eu entendo, ok? Eu entendo. Se estiveres a ouvir isto, eu entendo a 100%, ok? Mas pronto, tipo, basicamente esta era a cena. Eu vivia com as expectativas dos meus pais em cima de mim e eu era só a gaja que fazia danças no TikTok. Ok, que estou a tirar uma licenciatura, tipo, ok, mas estão a entender o meu problema. Pronto. Então eu simplesmente falei com a minha mãe, eu disse: mãe, eu estou cansada de viver na sombra das vossas expectativas, eu estou cansada de não ser eu não consigo, eu preciso da vossa ajuda. Eu tive mesmo que ser honesta com a minha mãe e assumir: eu não consigo sozinha, eu não consigo fazer as coisas, tu não me ajudares, eu não consigo, se vocês não me agarrarem a mão, eu acabei de perder o meu emprego, isto foi na altura de janeiro, ok pessoal? Eu acabei de perder o emprego, eu tenho 1000 e uma contas para pagar, eu não sei o que fazer, eu preciso da vossa ajuda para conseguir gerir a minha vida. E a minha mãe ouviu-me e acho que ela teve uma enorme conversa com o meu pai na altura, do género: ok, nós vamos ajudá-la, vamos dar-lhe o voto de confiança de que ela está mesmo a tentar. E digo-vos já, se não fosse a minha mãe e o meu pai a ajudar-me no início deste ano, eu não sei o que é que teria sido de mim. Porque, novamente, tu quando cresces, começas a ver os teus pais com uma perspectiva do género: se não tivessem sido eles a segurar-te a mão tantas vezes, tu não saberias onde é que estavas. Eu não faço a mínima ideia o que é que seria de mim se a minha mãe não tivesse a pagar-me a renda. Eu, hoje em dia, quando eu não estou em casa e finalmente volto para casa, é do género: como é que o frigorífico fica cheio? Ah, que giro! Eu não me lembrava que isto estava à venda. Tipo, ah, esta comida à venda. Ok, ok. Calma, mas a roupa aparece magicamente dobrada em cima da minha cama. Eu não tenho que lavar a roupa. Percebem? Então, como eu nunca estou em casa, quando finalmente chego a casa, é do género: uau! Isto é incrível! E a minha mãe farta-se de rir de mim. Porque pronto, ela ajudou-me financeiramente, mas nem sequer foi pela parte financeira, porque os meus pais suportaram imensas contas da minha parte de janeiro até agora. Este foi o primeiro mês em que finalmente eu consegui não ter que precisar do dinheiro dos meus pais, ou seja, gerir-me sozinha, mas ainda sou a criancinha que se dirá: mãe, eu não tenho ainda conta, podes me dar? E ela: você quer o quê? Você quer 10, você quer 20? Mãe, manda, só manda. E eu ainda tenho a lata, malta, eu ainda sou cachorra, eu tenho a lata de virar para a minha mãe e dizer: depois eu devolvo. Gente, ninguém mente mais do que um filho que se vira para a mãe e diz: depois eu devolvo. Não acontece, é bué da raro. Só quando é, claro, quando é quantias bem elevadas. Imaginem, este mês a minha mãe emprestou-me 150 porque precisava mesmo para pagar umas contas e eu vou-lhe devolver porque é uma quantia bem elevada, mas o céu há de cair antes de eu devolver 5€ que eu pedi emprestado à minha mãe. Mas quem é que ela pensa que é isso? Não vai acontecer de maneira nenhuma. Pronto, então foi mesmo uma ajuda enorme que a minha mãe me deu e eu tenho um carinho tão grande por, emocionalmente acima de tudo, a minha mãe segurou-me a mão. E quem ouviu este podcast sabe que o que aconteceu com os meus exames de condução, eu não vou dizer porque eu estou em live, não precisamente a gravar isto. Portanto, quem está a ouvir isto em live vai ter que ir ouvir a puta do podcast, porque eu não vou contar outra vez, tipo, não vai acontecer. Eu quase ia caindo, eu agora ia caindo na esparrela, mas não, vais ter que ir ouvir o podcast sobre o que aconteceu ao meu exame de condução. Se não tivesse sido a minha mãe a agarrar-me a mão, a pagar para eu refazer. Aí, foda-se.
Já falei demais.
Se não tivesse sido a minha mãe a segurar-me a mão, a acreditar em mim, a dizer que eu conseguia, e depois, quando eu estava à procura de trabalhos, quando aconteceu, novamente, está no podcast, a situação daquele emprego que um candidato que correu super mal, se não tivesse sido a minha mãe a dizer-me está tudo bem, porque eu vivia novamente com as expectativas dela em cima de mim, de uma maneira que eu entrava em pânico, do género, eu ficava logo do género, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso resolver, nananana. Eu ficava super acelerada que eu nem dormia, e foi preciso mesmo a minha mãe agarrar-me e dizer: tem calma. O pai e a mãe vão pagar, tem calma, nós pagamos as contas, preocupa-te em estudar, preocupa-te, ou seja, foi em quase, desde que eu fiz 19 anos, mano, estamos a falar em quase 6 anos, em que sempre fui eu sobre uma enorme pressão e finalmente a minha mãe tirar-me isso de cima e dizer: ok, tem calma, nós tratamos, nós resolvemos. Eu mudei completamente a forma como eu estava a pensar, eu finalmente consegui parar e raciocinar e ver a minha vida do género: ok, os meus pais estão-me a dar colo, neste precisamente, com muitas aspas, eu finalmente consigo pensar o que eu vou fazer para resolver a minha vida, ok? Eu consigo ver as coisas com perspectiva. Portanto, eu sou tão grata aos meus pais pelas fases todas que nós passámos, porque não é fácil, ok? É super difícil criar filhos, pessoal, não é fácil, não há nenhum manual em como ser pai ou como ser filho, tu vais aprendendo ao longo do tempo. Mas tu, quando cresces, começas a ver os teus pais com os olhos do género: eu consigo ver tudo o que eles fizeram para tentar que eu fosse a pessoa que sou hoje. E tu percebes o quanto é que os teus pais estavam a crescer enquanto estavam a tentar que tu crescesses. Portanto, eles também estão a evoluir. Eu vejo isso na forma com que eu era tratada com 16 anos e a forma com que o meu irmão é tratado. Mas eu alimento, nem sequer posso abrir a boca para dizer à minha mãe que o meu irmão é privilegiado porque eu ajudo. Eu não deixo o Gabriel lavar uma louça. Hoje em dia já deixo, mas antigamente não deixava, tinha que ser eu a fazer tudo. Ou seja, eu alimentei também para isso. Porquê? Porque eu estava a crescer também, a tentar perceber como é que se faz isto tudo. Portanto, O que eu quero que tu percebas com isto e com a minha história, com o que eu te estou a contar, é que os teus pais estão a tentar o melhor. Isto se tiveres pais decentes, porque há pessoas que têm pais que simplesmente não prestam, vamos, é um facto, não é? Mas se os teus pais são minimamente como os meus, eu quero que tu saibas que eles estão a tentar dar o seu melhor e que a coisa que eles têm mais medo é um dia olharem para trás e ver que te perderam completamente, a tentar pôr-te no lugar certo, a tentar que tu tivesses esta realidade completamente diferente da que tu tens, entendes? E isso foi uma coisa que eu tive que perceber agora, e hoje em dia, quando eu estou sempre fora de casa, quando eu chego a casa do género, mamãe, eu sou capaz de ficar até às 11 da noite só a tagar lá com a minha mãe. Isto é uma coisa, gente, vocês não têm noção. Isto chegar ao ponto de falar com a minha mãe sobre a minha vida sexual é super engraçado, tipo, nunca. A minha mãe é mega religiosa, vocês não têm noção do pânico que eu tinha disto. E hoje em dia eu só tive de sentar ali com a minha mãe dá-me conselhos e dizer, filha, você tem que arranjar um velho da lancha. E eu, mãe, você é crente? Que é isso, menina? Que é isso, menina? Você tem que é isso, mamãe? Me ajuda, né? Pronto, então é uma nova relação que tu tens com os teus pais, quando tu começas a crescer, porque eles já não precisam de tomar tanto conta de ti para te formar como um ser humano, como cenas da sociedade, porque eles já fizeram este trabalho, então o trabalho que sobra é ajudar para que tu não te desencaminhes e para teres sempre um porto seguro onde cair. E eu sou muito grata aos meus pais por ter o porto seguro com eles e por ter os pais que eu tenho, que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Portanto, isto é o que eu quero que tu tenhas com este podcast. Já agora, pessoal, no próximo podcast vamos ter uma giveaway, mais uma vez. Eu ainda não posso dizer quem que vai ser, porque estou a falar com a marca agora, mas estou ansiosa para vos dizer o que é que vai ser no próximo podcast, como giveaway. Não te esqueças de partilhar isto em todas as tuas redes, seguir o podcast no Instagram e a minha conta. Um enorme beijinho e até ao próximo episódio. Beijo, bye bye.
Falando Claramente, um podcast de Júlio Clara. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.